Está no ar o CBN Paraná, desde 14 de abril de 2025, segunda-feira, com os principais destaques aqui do nosso estado. E nós começamos com as informações aqui da CBN Curitiba. O repórter Bruno de Oliveira acompanhou o início da vacinação nas escolas estaduais, início esse anunciado pelas secretarias de saúde e da educação. A ideia é aumentar a cobertura vacinal nesse público. Bruno de Oliveira, bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o CBN Paraná. Exatamente, o governo do estado do Paraná lançou oficialmente hoje a campanha de vacinação nas escolas aqui dos 399 municípios do Paraná. São escolas estaduais, escolas municipais e também colégios particulares que vão ter a oportunidade de receber os agentes de saúde para, portanto, fazer a aplicação de vacinas que ainda não tenham sido direcionadas a estudantes que estejam, portanto, com seus calendários de imunização desatualizados. O objetivo, então, dessa campanha, como você disse, Joyce, além da conscientização de estudantes e pais de alunos, é também, então, manter a caderneta de vacinação atualizada, em especial de vacinas direcionadas para o público, por exemplo, dos adolescentes, como a vacina do HPV, por exemplo, que pode ser uma importante ferramenta para o combate ao câncer de colo de útero, uma doença que preocupa muito as autoridades de saúde em todo o país. Mas, claro, também estão sendo aplicadas vacinas como da gripe, já que estamos na época da aplicação deste imunizante, e também da Covid-19. Acontece da seguinte maneira: a Secretaria de Estado de Saúde direciona aos pais ou responsáveis pelos alunos um aviso de que a campanha passará por esses colégios e fica a cargo dos pais, então, assinar a autorização, possibilitando que os filhos possam ser vacinados dentro das escolas. Isso facilita muito porque os estudantes não precisam se direcionar até uma unidade básica de saúde para receber, então, a vacina. Com a autorização dos pais, essa vacinação, então, é aplicada, claro, desde que o estudante esteja, então, com um imunizante fora do prazo de sua aplicação. Na campanha que foi lançada hoje em um colégio estadual cívico-militar aqui da capital paranaense, nós tivemos a presença do secretário de Estado de Saúde, o Beto Preto, que enfatizou que a escolha da imunização caberá aos pais, mas destacou a necessidade, então, dos estudantes serem imunizados e das fake news contra as vacinas serem, de fato, derrubadas, que os pais não acreditem nesse tipo de notícias falsas sobre a eficácia, dos imunizantes. A ação faz parte de uma força-tarefa estadual que amplia, então, a cobertura vacinal entre os estudantes das redes pública estadual e municipal e também da rede particular, conforme uma nota técnica conjunta, discricionada pela Secretaria de Estado de Saúde e também Secretaria de Estado de Educação. A estratégia prevê a aplicação de vacinas dentro das unidades escolares, com o apoio das unidades básicas de saúde, mediante, como eu disse, a autorização dos responsáveis. Eu conversei com um dos estudantes aí contemplados por essa iniciativa, o Leudair Eric Paliano Joaquim, que falou um pouco sobre a vacina que ele tomou e a importância de participar da campanha.
Eu tomei a vacina da influenza e eu achei importante, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de tomar, né? Fica desleixado. Então é muito importante a gente acabar tomando essas vacinas para se prevenir de ficar doente, pegar alguma doença. E então, tipo, os alunos com esse movimento, tipo, de tomar vacina na escola, às vezes fica muito mais fácil deles acabarem se vacinando.
Pois é, exatamente isso, facilita o processo de vacinação. Lembrando que os estudantes que estiverem aí com as vacinas em dia não recebem imunização. Foi o caso que nós encontramos lá no colégio. Muita gente não precisou tomar vacina porque está com a imunização em dia. O projeto tem como objetivo atender cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes nos colégios aqui do Paraná, sejam eles particulares ou públicos. Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Começamos o CBN Paraná falando de saúde e agora a gente parte para questões de segurança e também do judiciário. A justiça, por sinal, fechou uma clínica psiquiátrica onde um paciente foi morto em Floresta. A Letícia Cristão, da CBN Maringá, tem esses detalhes para a gente. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Uma liminar determinou a suspensão imediata das atividades de uma clínica psiquiátrica em Floresta. Segundo o Ministério Público, o fechamento da unidade decorreu de uma denúncia criminal por homicídio com dolo eventual contra a diretora da clínica, onde um interno foi morto por outro em 29 de julho de 2022. De acordo com a denúncia, o interno que cometeu o crime atuaria como monitor como modo de pagar a própria internação. Entretanto, ele não tinha formação e teria cometido homicídio contra outro paciente ao aplicar um golpe mata-leão na vítima. As informações no processo são de que o paciente que morreu havia tido um surto de agressividade, mas havia sido contido e estava imobilizado com algemas nas mãos e ataduras nas mãos e nos pés quando recebeu o golpe que o matou por asfixia. O causador da morte também foi denunciado por homicídio com dolo eventual, segundo o MP. A promotoria sustenta que a diretora da clínica se omitiu da obrigação de contratar e manter profissionais especializados na clínica e assumiu o risco, dando assim causa à morte da vítima. A denúncia diz ainda que a clínica desempenha atividades para as quais não está legalmente habilitada. A decisão determinou a imediata suspensão das atividades por prazo indeterminado e os pacientes devem ser encaminhados aos familiares pelo município de Floresta, segundo o MP. A defesa da clínica informou que vai se manifestar sobre esse caso no período da tarde. Joyce.
Obrigada, Letícia, por essas informações. Agora partimos para o norte do estado. Um homem matou a ex-mulher com uma facada em Jaguapitã. O crime aconteceu ontem e a vítima havia pedido medida protetiva contra o suspeito um dia antes. Rafael Sanches, da CBN Londrina, conta essa história, mais uma morte de uma mulher dessa maneira, hein, Rafael? Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Mais um feminicídio, né? Infelizmente, aqui no nosso estado, mais especificamente aqui na nossa região norte do estado. Essa mulher de 32 anos foi morta, portanto, com uma facada no pescoço. Foi na manhã de ontem, em Jaguapitã, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Londrina. O principal suspeito é o ex-marido dela. O nome dele é Adiel Lucas da Costa. Inclusive, o marido ao hospital da cidade, ensanguentado, afirmando que havia matado a ex-mulher, a Luana Ferreira Silazzi. Os socorristas, né, foram ao local do crime, mas já encontraram a Luana morta. Segundo o relato da mãe da vítima à polícia militar, elas estavam indo para a igreja, inclusive com as duas filhas e uma sobrinha, quando viram o Adiel e tentaram retornar, mas ele estava de carro, acelerou o veículo que dirigia, chegou próximo a elas, desceu do carro e desferiu a facada no pescoço da Luana. Lembrando, né, que, como você bem ressaltou aí, Joyce, ela tinha pedido uma medida protetiva contra ele um dia antes. O suspeito, né, o Adiel, foi preso em flagrante. Claro, agora a Polícia Civil vai investigar esse caso, Joyce.
Obrigada, Rafael, por comentar então mais desse caso e a repercussão também na CBN Londrina. E teve também mais um caso de violência em Cascavel. Uma briga terminou com duas pessoas feridas a faca em pleno centro da cidade. Uma onda de violência em Cascavel, em Marcelo Moraes. Bom dia.
Bom dia, Joyce, e também aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Imagens de câmera de monitoramento flagraram essas agressões em via pública aqui em Cascavel, onde duas pessoas ficaram feridas ao serem esfaqueadas durante uma confusão aqui no centro. Isso se deu na noite de ontem. Câmeras de monitoramento registraram um conflito e já estão com a polícia. Um homem de 56 anos acusou um casal responsável por um trabalho de pintura em um apartamento de ter agredido o idoso, que é dono do imóvel, na noite anterior, no sábado. Os pintores haviam reclamado das condições precárias de trabalho e isso teria sido o contexto do início da confusão. O casal nega ter agredido o dono do imóvel e afirma apenas que teria chamado a polícia. O idoso, no entanto, teria contado a esse rapaz, autor das agressões, que supostamente teria sido agredido pelo casal de trabalhadores. O indivíduo foi tirar, então, satisfações e ameaçou o casal de morte. Durante a discussão, ele agrediu a mulher e usou uma faca, que também feriu ali os dedos e a mão da mulher. Na sequência, ele teria sido agredido por dois homens e também um corte na orelha. Os feridos foram levados à unidade de pronto atendimento após essa confusão generalizada, mas sem qualquer risco de morte. A Polícia Militar registrou a ocorrência e, após o atendimento médico, o autor da agressão foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Joyce.
Obrigada, Marcelo, por essas informações. E a gente fecha o giro de hoje do CBN Paraná, falando com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, sobre a condenação de um psicólogo que abusou de pacientes durante a consulta, as consultas, caso de muita repercussão aqui no Paraná. Não foi, Emanuel? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Muita repercussão. E a justiça foi ágil nessa situação, porque ela aconteceu no segundo semestre do ano passado. O psicólogo Alexandro Lourenço foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e ato obsceno, após ser filmado agredindo uma paciente durante uma consulta em Ponta Grossa. A filmagem foi flagrada em setembro do ano passado por vizinhos do consultório que viram o ocorrido através das janelas. Os vizinhos chamaram a polícia, que prendeu o psicólogo no mesmo dia, não na clínica, mas na casa dele. Segundo a sentença, Alexandro Lourenço se aproveitou da profissão para abusar sexualmente de uma vítima de 23 anos. A condenação também envolveu o crime de ato obsceno, já que o psicólogo praticou relações sexuais em uma sala comercial sem cortinas e próximo a outros prédios, ciente de que os vizinhos poderiam ver o que acontecia. Após a prisão do psicólogo, ao menos 2 ex-pacientes procuraram a polícia e relataram outros abusos que ocorreram em 2021, aí 3 anos antes do caso do ano passado. Esses outros 2 casos não têm relação com a condenação agora e fazem parte de um outro processo investigatório. O psicólogo foi preso em flagrante no dia 25 de setembro, o mesmo dia das denúncias, na própria casa, logo após o crime. Além das imagens dessa situação, vizinhos entregaram à polícia gravações feitas em outras datas, mostrando situações semelhantes. Os números de registro de Alexandre Lourenço no Conselho Federal de Psicologia constam ainda como ativos, e ele pode recorrer desta condenação, Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. Nós vamos ficando por aqui. Foi o primeiro CBN Paraná desta semana. Nós conectamos as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel e Maringá, Londrina e Curitiba.